Senhores e senhoras, boa noite, amigos sintonizados aí nos portais Francinalto Publicidade. Quero, assim, pedir a proteção de Deus para iniciarmos a 27ª sessão ordinária do dia 25 de setembro de 2017. Convido a todos os vereadores a ficarem de pé sob a proteção de Deus, declararmos aberta a sessão e ouvirmos a execução do hino de Guadalupe.
Fauna e flora sustém, despertada para horizontes definidos, ao chamado do progresso veio então. Ordenado o êxodo, corações doridos, Guadalupe consola a ascensão. A margem do caudaloso, vem um monte majestosa, num planalto. Para sul e norte, com a pesca abastece a região. Gera energia e grande porte, mundo turístico repleta atração. Vencer o desafio da mudança, adotou a cultura projetada. Pelo trabalho, caminho da mudança, harmonia e paz perpetuada. Sentada, filhos em casa, filhos tão longe, braços abertos, a comida ofertada, braços abertos, a comida ofertada, braços abertos, a comida ofertada.
Nesse momento, passo a palavra ao nosso secretário, vereador Jesse James, para iniciar os trabalhos fazendo a leitura da ata da sessão anterior, logo após a pauta do dia.
Ata da 26ª sessão plenária ordinária. Aos 18 dias do mês de setembro do ano de 2017, nesta cidade de Guadalupe, no plenário legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima. No plenário, vereador Everto Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores, Soroma Santana de Souza Martins, presidente, Luciano Oliveira Martins, primeira vice-presidente, Marcelo Mar de Pinto Motos, segundo secretário, vereadores, Jesse James, primeiro secretário, Adonda Silva Moura, segundo vice-presidente, Martinez João da Silva Duarte e Thales Santos Souza. Ausências justificadas. A presidente Soroma Martins, sob a proteção de Deus, abre a presente sessão e após a execução do hino municipal. Após a execução do hino municipal. Expediente. Lida e aprovada a ata da sessão anterior. Lida o comunicado número 16.8544/2017 do Ministério da Educação. Lidas as indicações 03/2017 de autoria da vereadora Francinete Lima da Costa. Números 18 e 19/2017. Ambos de autoria da vereadora Soroma Santana de Souza Martins. Lida ofício 03/2017 de autoria do vereador Marcelo Mota. Usam a palavra os vereadores Odaí Holanda, Martinez Gione, Marcelo Mota e Luciano Martins. A presidência Soroma Martins faz suas considerações finais e, sem mais nada a tratar sobre a proteção de Deus, encerra a presente sessão. Eu, Jesse James, secretário, lavei a presente ato que, depois de lida, vai aprovada, assinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes. Ofício número... Não, eu falei.
Então, eu quero perguntar aos nobres vereadores se tem alguma ressalva a fazer na ata da sessão anterior. Machinei?
Ok.
Algum outro vereador deseja fazer ressalva?
Baiano.
Não. Então, como o vereador Martinei fez sua ressalva e os demais vereadores não se posicionaram, declaro a ata aprovada. Vamos dar continuidade com a leitura da pauta do dia.
Ofício 191/2017. Assunto: solicitação de espaço físico. A sua excelência, presidente da Câmara Municipal, vereador Sorão Martins, Guadalupe 25/9/2017. Senhora presidente, ao tempo em que lhe cumprimento, venho respeitosamente solicitar o espaço da Câmara Municipal para a realização do curso de noções básicas de prevenção às drogas que acontecerá no dia 28 e 29 de setembro de 2017. Certa de contar com seu apoio, elevo o meu voto de estima. Maria José Neide Fernandes Lima, prefeito municipal. Excelentíssima senhora vereadora Solomon Santana de Souza Martins, presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado do Piauí, Sintep, como representante da categoria urbanitária, diante da iminente ameaça de privatização que envolve o setor elétrico, ante ao relevante assunto, venho respeitosamente solicitar a Vossa Excelência, na condição de parlamentar, que nos prestigie e principalmente o povo do Piauí, no sentido de viabilizar uma audiência pública para o dia 11/10/2017 para tratar da gravidade com que se discute o nível federal a privatização das distribuidoras de energia elétrica do nosso Brasil e em especial da Eletrobras do Piauí e da CHESS. Seus funcionários e os servidores que, a exemplo de outras privatizações correlatas, sofrem revés da prestação dos serviços e aumento exorbitante de tarifas de energia, ocasionando para a sociedade um custo social elevado. Contando com a vossa atenção, agradecemos antecipadamente, atenciosamente, José Paulo Sampaio Machado, presidente da Sintep. Indicação número 20/2017. Excelentíssima senhora prefeita, indico a vossa excelência, após ouvido o plenário na forma regimental, o conserto e manutenção da Academia Pública e da iluminação do Parque Infantil situados na Praça da Igreja Matriz, Centro de Guadalupe, Guadalupe, Piauí, 25/7/2017. Sorão Santana de Souza Martins, presidente. Justificativa. A Academia Pública é um incentivo à prática esportiva e vários aparelhos estão quebrados ou depredados e faz-se necessária manutenção e conserto. As lâmpadas do Parque Infantil estão todas queimadas, sendo preciso a troca das mesmas. Faço o pedido em caráter de urgência, atendendo à demanda de nossa população. Indicação número 17/2017. Excelentíssima senhora presidente, indica a senhora prefeita municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, a recuperação da iluminação das vias públicas dos bairros da nossa cidade. Guadalupe, Piauí, 25/7/2017. Justificativa. Observando a grande quantidade de postes que se encontram às escuras nos bairros, sendo que a taxa de iluminação pública é cobrada mensalmente ao contribuinte. Portanto, solicito do setor competente agilidade com a prestação de serviço de iluminação. Vereador Martinez Gione da Silva Duarte. Ofício número 191/2017. Assunto: solicitação de espaço físico. Já foi lido este ofício. Ok.
Como a nossa pauta do dia foi concluída, nesse momento abrimos as inscrições para que os vereadores que forem usar da palavra se inscrevam aqui com o nosso secretário. E a gente pede, assim, essa definição, porque nós estamos sendo aí registrados, né, pelas redes sociais, em respeito aos nossos amigos que estão aqui e também aos internautas, né? Então, a gente pede que os vereadores se decidam e iniciem as suas inscrições. Enquanto o secretário faz as inscrições, eu gostaria de convidar a população de Guadalupe a participar do novenário e festa do festejo de São Francisco de Assis, que está iniciando hoje na Vila Boa Esperança. Então, a gente pede a participação nesse momento de fé, né, da nossa Igreja Católica. Como também para participar da Santa Missa, que será realizada às 19 horas na Igreja Nossa Senhora de Guadalupe, na terça-feira. Essa missa será em atenção aos dependentes. Toda terça-feira a gente está rezando em oração a esses problemas que hoje tanto afetam a nossa população, as nossas famílias. Então participe, convide o seu vizinho, leve a sua família a participar desse momento forte. E também quero assim, convidar e informar a todos os novos vereadores que o nosso bispo, Dom Edvalter, estará visitando a nossa cidade pela primeira vez, dia 8 de outubro, né? Chegará por volta das 7h30 da manhã, 7h30 da manhã. A recepção será lá na escola Frei José Pizzella, onde será oferecido um café comunitário a toda a população guadalupense. Então a gente pede que cada um de nós, vereadores, irmãos em Cristo católico, levemos a este encontro as nossas famílias, nossos vizinhos, para que a gente realmente demonstre ao nosso pastor maior, o nosso bispo, a nossa satisfação para que ele possa realmente conhecer a nossa cidade, né, o nosso município, tendo essa visão de suas ovelhas serem pessoas gratas e generosas. Então, neste dia também acontecerá a Crisma, onde mais de 80 jovens estará fazendo a sua Crisma. Então, a gente pede também a participação na Santa Missa por volta das 9 horas da manhã. Então, da Escola Frei José Pizzella, nós sairemos em carreata até aqui a Igreja Matriz, Nossa Senhora de Guadalupe. Então, durante esse período, na próxima semana, estarei reforçando novamente esse convite. Então, faça a sua programação para que vocês não possam faltar a este grande evento que a Igreja Católica Nossa Senhora de Guadalupe irá promover. Então, como os vereadores já fizeram suas inscrições, convido, neste momento, o vereador Odair Holanda a fazer uso da palavra.
Excelentíssima senhora presidente, demais colegas vereadores aqui presentes, público que nos prestigia aqui hoje no auditório, no qual saúdo em nome do meu amigo Domingo Gomes, desse comunicador Leônidas Amorim, a todos que nos acompanham pelo Francinaldo Publicidades. Senhora presidente, estive na minha militância como advogado na delegacia de polícia de nossa cidade, e lá pude, em contato com o doutor Tiago, titular daquela delegacia, ver o empenho que ele teve para que a reforma daquela delegacia fosse concretizada. Foi ele quem acionou a vigilância sanitária, foi ele quem repercutiu a situação de insalubridade que vivia aquela delegacia, e que, através do grande trabalho dele, a gente pode ter visto que conseguiu aquela reforma. Mas deixar pontuar um ponto que os agentes da Polícia Civil me repassaram lá, que após a reforma foi solicitado uma pessoa, vereador Martinez, somente para fazer uma limpeza lá e a prefeitura, e foi negado, né? Negaram uma simples pessoa, simplesmente só para fazer a limpeza da delegacia após a reforma, e não foi dado pela prefeitura. Fica aqui os nossos protestos diante do empenho que o delegado teve para que aquela obra fosse realizada. Acho que tantas coisas que têm acontecido no nosso município que deixam a desejar essa gestão que aí está. E hoje eu gostaria de pontuar duas questões. Fui procurado por alguns esportistas do nosso município que me falaram dos eventos, principalmente do futebol em nosso município. Esses atletas diziam que não estão encontrando o apoio da Prefeitura Municipal, da Secretaria de Esportes, e que não têm conseguido fazer, né, o apoio devido para a realização de campeonatos. E perguntaram como a gente, como vereadores, poderia contribuir. Né? Eu ressaltei que poderia utilizar a tribuna da Câmara para cobrar, além do nosso apoio pessoal em eventos que poderiam estar sendo realizados pelos próprios esportistas, já que a Prefeitura Municipal não tem proporcionado aos atletas campeonatos, não tem sido investido. Já estamos chegando no final do ano, não teve nenhum campeonato de futebol realizado efetivamente pela Secretaria de Esportes, que tem deixado muito a desejar. Outro ponto que eu acho que devemos ter consciência, assim como eu, algumas sessões atrás, quando estive com meu filho no hospital, fiz elogios, agora chegou a hora de a gente questionar. Porque as informações que eu tive, que esse final de semana, vereador Marcelo Mota, os médicos estavam mandando os pacientes para casa, porque sequer tinha soro para aplicar. Teve uma crise de virose aí, muitas crianças ficaram enfermas, tiveram que ir para o hospital, e não tinham nem como ficar hospitalizadas pela falta de medicamento. E a gente acompanhando a receita do nosso município, que realmente, em comparação a anos anteriores, é menor, desde 2015 que se observa essa diminuição de receita, mas mesmo assim a média é de R$1.350.000 mês. R$1.350.000 mês somente das receitas provenientes dos repasses constitucionais, fora as outras receitas de programas que somam muito uma receita ainda maior. Portanto, se olharmos a folha de pagamento do município, sobra muito dinheiro ainda para investir em ações que entendo que seriam de grande interesse público, de relevante interesse público, como é a área da saúde e a área da educação.
Vereador, daí, só concede uma parte?
Pois não, vereador.
José, você falando aí em receita do município de Guadalupe, até amanhã, dia da manhã que entra o ICMS, já vai em quase R$16 milhões que já entrou nos cofres da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Pois não, vereador.
Obrigado, vereador, pelos dados. E isso só de receitas de repasses constitucionais, que são as transferências do governo federal e as transferências do governo estadual. O FPM e o ICMS. São as duas maiores receitas que compõem a arrecadação do município de Guadalupe. Portanto, não justifica termos uma saúde num estado de calamidade como se encontra hoje a cidade de Guadalupe. Um hospital que sequer pode oferecer que um paciente fique hospitalizado, internado. Isso aí realmente fere de morte um dos direitos mais básicos do cidadão. Sem falar na educação, que já explanamos aqui em outras sessões, também tem sido calamitosa em nosso município. As atitudes que estão sendo tomadas vêm prejudicando não só os alunos, como também os professores. pois fica aqui os nossos registros e que nós, como oposição, estamos cobrando, não no sentido de que a coisa pública não funcione. Estamos fazendo a nossa oposição, como sempre, responsável, pontuando aquilo que a população tem nos repassado, aquilo que a gente tem presenciado e que temos observado é que muitas ações têm deixado a desejar. Meu muito obrigado e boa noite.
Convido, neste momento, o vereador Tarles Santos, do partido PSD, a fazer uso da palavra.
Boa noite, senhoras e senhores vereadores. Boa noite ao nosso plenário. Em nome da nossa amiga Raquel, sempre está nos acompanhando aqui as nossas sessões. Quero aqui deixar meu registro. Aqui pedir ao nobre secretário de Infraestrutura, mais uma vez, que reveja a recuperação dos quebra-mola em frente ao Colégio CEDEG, pois naquela proximidade, a qualquer momento, pode ocorrer um acidente com pessoas que ali transitam, todos os dias naquela mesma região. E também pedir, se possível, a condição próximo ao Comercial Gomes e à casa da professora Rejane, a gente construa outro quebra-mola, porque com o conserto do calçamento é retirada de uma lombada em frente à casa do seu Leonildes, alguns motoqueiros e alguns motoristas estão exagerando na velocidade, colocando em risco pedestres, alunos, funcionários daquela escola e crianças que ali convivem. Estou aqui novamente pedindo, porque todos os dias sou cobrado por esse motivo, peço encarecidamente a compreensão do nobre secretário e a autorização da nobre prefeita para que esse pequeno reparo seja feito e concluído. E já aqui falando da nobre prefeita, lutadora, prefeita Neidinha, que há muito tempo, que há muito tempo vem sendo alvo de críticas e tendo que tomar decisões duras, quero dizer que criticar, todos nós somos alvos de crítica. Ela hoje está sendo alvo de críticas, mas não baixe a sua cabeça, porque Deus está aqui para julgar os julgadores e julgar os julgados. A Neidinha prefeita, a Neidinha mãe, a Neidinha mulher, muito fácil criticar, falar isso e aquilo, mas fácil ainda é não querer ver a realidade e não querer enxergar, apenas criticar. Todos nós, seres humanos, podemos julgar e ser julgado, pois estamos aqui não para agradar a todos, e sim uma maioria positiva. Não vou fazer aqui o comparativo com a gestão, que foi desastrosa e mesquinha, e contra o povo, porque esse resultado foi tão negativo desses oito anos, que a resposta veio nas urnas. A eleição de 2016, a prefeita foi eleita com a maioria jamais vista na nossa história. Por isso, vamos deixar, dar o tempo da nossa prefeita trabalhar e mostrar o seu trabalho. Pois não vamos julgar a Neidinha com 9 meses, se ela foi eleita para um mandato de 4 anos. Quem não fez nada em 8 anos, a não ser chorar e falar miséria, não pode ser comparado a um mandato de início. Com muitas dificuldades, a prefeita tem muito tempo para mostrar sua capacidade de administração. E vai mostrar, não para poucos, e sim para todos. Deixo aqui meu registro, meu muito obrigado e uma boa noite a todos.
Convido, neste momento, o vereador Adão Moura, do partido PT do B, a fazer uso da palavra.
Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar a presidente desta casa, vereadora Surama Martins, cumprimentando em seu nome à mesa, cumprimento as senhoras e os senhores vereadores, cumprimento a todos os amigos aqui presentes, cumprimentando assim este grande advogado, doutor Murilo. Cumprimento o portal Cidade Luz na pessoa do Leondas Amorim, Francinaldo Publicidades e o Guadalupe Agora. Quero registrar que tive acompanhando a prefeita e outros vereadores no início das obras da estrada vicinal que liga Guadalupe ao povoado Santa Rosa, no município de Porto Alegre do Piauí. Uma estrada que vai beneficiar dezenas de famílias e é uma estrada de aproximadamente 50 quilômetros, feito com pissarra, e é uma obra do governo do estado, através de uma luta do deputado estadual Georgiano Neto. Eu quero, senhora presidente, registrar que recebi de várias pessoas conversando comigo e pedindo que eu registrasse nesta casa a ineficiência da Secretaria Municipal de Saúde no que diz respeito à ausência de medicamento nos postos de saúde, no CAPS. Então, eu que faço parte da base de apoio da prefeita Neidinha, mas quero registrar que antes de fazer parte da sua base de apoio, tenho um primeiro compromisso, que é com o povo de Guadalupe. Registrar também a limpeza da beira-rio, que vários vereadores, desde quando eu assumi, que venho falando, fossa estourada e nada de resolver. É lamentável, é triste a ineficiência do nosso governo. Registrar a iluminação pública, que fui e sou diariamente procurado por várias pessoas, e também é uma ineficiência. Eu sei que quando a gente faz essas críticas, incomoda algumas pessoas que ficam achando que a gente está fazendo discurso de oposição, mas não é. É expressando a realidade do nosso município. O verdadeiro político, para prosperar, despreza os bajuladores e mantém perto de si pessoas que avisam quando erra. Então, era isso, senhora presidente. Muito boa noite, um abraço a todos.
Gostaria de convidar, neste momento, o vereador Martinez Geone, do Partido dos Trabalhadores, PT, a fazer uso da palavra. Não, eu peço desculpa que antes está aqui mesmo a vereadora Francinete, do PSD. Tá. É porque eu olhei, eu fiz um X aqui, aí não...
Boa noite, senhores vereadores e auditório aqui presente. Cumprimento o senhor Murilo, nosso amigo que faz parte aqui nesta casa hoje, e aos demais colegas vereadores. Na semana passada, eu vim aqui a esta casa, mas, lamentavelmente, não pude me manifestar. Estava muito ruim da garganta, numa gripe muito grande. Mas, mais uma vez, senhora presidente, eu me senti aqui nesta casa ofendida, aqui pelo nobre colega. Ofendida, sim, por falar de uma certa forma que me veio a dizer aonde tinha se calado a boca do vereador de oposição dentro dessa casa por causa daquele projeto da educação. Pois bem, senhora presidente, eu não fiquei calada porque tinha professores aqui dentro. Lamentavelmente, naquele dia, a senhora prefeita reconheceu a redação do projeto como se estivesse errado. E botou ele, pediu que mandasse de volta à prefeitura. Eu, como presidente da comissão, nesse momento, eu estava isenta de qualquer responsabilidade de falar, de debater sobre o projeto, que nem nesta casa já não se encontrava mais. Mas, lamentavelmente, o vereador Martinei, no seu comentário nas redes sociais, que é uma coisa que eu disse quando eu vim a esta casa, vamos debater o que é de interesse do povo. Vamos respeitar a nós mesmos. Porque quando passei ausente desta casa, que não fui mais vereadora, o comentário que eu via na rua era triste desta casa. Que é uma pena. Que é uma pena. Viu? Temos que discutir, sim, aqui dentro desta casa. A respeito, sim, do que se deve fazer dentro de nosso município. O que se deve trabalhar e comungar e ajudar, sim. Sou vereadora de situação, não me nego, estou aqui de braço dado com a prefeita, a qual esta deu só a cara a tapa. E que a respeito. E a respeito com as minhas considerações de grandeza para com ela. Porque se não fosse ela, teria que ser outro. E se não foi outro, que seja ela. Mas que cumpra toda a sua obrigação dentro do nosso município para que possa mostrar um trabalho digno. E que mais tarde, que não seja dentro de 8 meses nem de 9 meses. Porque teve um que passou 8. Mas aqui nada deixou. E nada mostrou. Até comer pela mãe, era sustentado pela mãe, tendo um salário de prefeito. Aqui quem vos fala é Francinete. Não temo a nenhum. Porque não dependo e nem tenho rabo preso com nenhum. E aquele projeto, ele volta a esta casa. Volta com a sua deliberação, volta para cá com a sua correção e vamos ver. Porque eu não vejo nada de errado, a não ser uma adequação que tem naquele projeto, onde um professor que trabalha 20 horas e trabalha 20 horas à tarde, trabalhando 40 horas, só vai ganhar 20 horas. Nenhum professor quer ter isso. Não é prejudicial a um professor, de forma alguma. Mas, de forma alguma, está apenas se adequando o que já tinha em uma lei. E eu admiro a senhora prefeita por errar e por admitir o seu erro. E também eu sei que não é mais uma matéria que dizem que foi retirada a pedido disso e daquilo. Não. Apenas houve o seu erro. E ela volta a esta casa. E vamos analisar novamente e vamos ver como ela consta. É natural se errar, é natural se corrigir o seu erro. E é natural se fazer o que tem que se fazer aqui nesta casa. Eu não sei, vereador Marcelo, se aqui nós estamos recebendo 16 milhões, se já estamos recebendo 1 milhão por mês. Eu apenas estou a observar que essa prefeita venha acertar e que desenvolva um trabalho para seu munícipe e que se saia bem e que se lá nos futuros tiver chance de ser retornada a uma próxima eleição, que ela retorne, se tiver essa chance. E se não tiver, tenho a certeza e a convicção que ela não vai novamente se voltar a isto. Novamente aqui, de forma alguma. Agora, como se diz, é lamentável, vereador Odair, a situação do nosso município. Quando você observa a forma dos convênios que nós temos dentro do nosso município, a saúde precária, né? Quando que agora foi liberado para a saúde, acho que, se não me tenta muito, uns 300 mil, na qual o secretário vai passar a receber 150 mil em breve, ou já está em contato para que seja recebido isso agora, para que sejam tomadas as providências dentro do hospital, que se encontra em situação precária. É inadmissível. Mas não é tão grande isso, porque nós voltamos novamente como não se quer voltar ao passado, e ao passado também tinha as mesmas falhas. Então são isso, nobres colegas, que eu convido a vocês a nós não trabalharmos nas falhas anteriores. Nós temos que fazer é agora, é unirmos os vereadores, é termos força para trazer para o nosso povo o melhor. Críticas, nós vamos deixar para o palanque quando nós chegarmos. Agora, dentro desta casa, vamos trabalhar com honradez, com dedicação e realmente pensando num povo que muito anseia. Mas também podemos ver que se amanhã, nesse caso da demissão dos professores, era da Neidinha não pagar, mas antes demitir. Está aí o governo do estado agora, que vai fazer a mesma coisa que a Neidinha fez aqui. O governo do estado vai demitir. O governo do estado vai atrasar seus pagamentos por 3 meses. Então, é geral a crise. Agora, todos nós falamos em crise, mas a crise é geral. Então, vamos olhar com bons olhos, vamos nos respeitar e vamos trabalhar para frente e ver o que, que vamos lucrar. Vamos ser admirados pelo povo de Guadalupe sem as críticas de querermos derrubar. Boa noite, senhora presidente.
Convido, neste momento, o vereador Martinei, do Partido dos Trabalhadores, do PT, a fazer uso da palavra.
Senhoras e senhores vereadores, excelentíssima senhora presidente, a quem cumprimento os demais membros da mesa, os colegas e as colegas vereadores, um abraço a todos em nome da vereadora Francinete, cumprimento as demais pessoas do público, saudando o nosso amigo Domingo Gomes e o nosso parceiro Jonas, aqui presente nessa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus e, ao mesmo tempo, louvar o seu santo nome por essa oportunidade aqui no Parlamento Guadalupense. Senhora Presidente, primeiramente gostaria de defender também o meu indicativo apresentado aqui nesta noite, onde de forma regimental será enviado à gestão pública municipal de Guadalupe, no caso a Secretaria de Infraestrutura, solicitando uma maior atenção com relação à iluminação pública de nossas vias, de nossas ruas. Para citar um exemplo, recentemente foi feito ali um levantamento no bairro Cruzeta, onde a gente preside aquela comunidade, detectado 59 postes às escuras, né? A gente tem, por nota, foi um trabalho feito pela equipe lá da diretoria da associação, e a gente tem observado, andado bastante ali no Coqueiro e na Bela Vista, onde essa situação de escuridão é um pouco mais agravante. Então, a gente solicita que o setor responsável da Prefeitura Municipal de Guadalupe possa agilizar o mais rápido possível a substituição dessas lâmpadas queimadas. O que a gente vê, senhora presidente, que tem porte seguido, 4, 5 portes à escura. Então, que vá lá, minimize 2 lâmpadas, siga para outro bairro mediante a condição e vá iluminando aos poucos a nossa comunidade. É, e eu falo isso porque eu concordo com o que disse aqui o vereador Adão Moura. É, eu faço das minhas palavras a palavra dele aqui, né? A ineficiência ainda é muito grande. Nós, como vereadores, torcemos que a administração pública se saia bem, principalmente no tocante das necessidades básicas do povo, que foi dito aqui. É uma medicação nos postos, é um atendimento humano no hospital. É somente o básico que nós estamos solicitando aqui. Não se trata de reivindicações de obras, de grandes benefícios. Seria bom. Mas o que nós temos visto, vereador Tarles, assim como na gestão passada, como o senhor disse aqui, muita choradeira, poucas ações, em 8 meses de gestão está a mesma choradeira, está a mesma dificuldade, está a mesma empurração com a barriga, vamos para frente, só tem oito meses, calma, está devagar, vamos ver. Então, assim, paciência tem limite. O que nós estamos trazendo aqui é o que o povo pede que nós falamos. Pena, vereador Marcelo Mota, que as vozes roucas das ruas, aliás, os ouvidos da periferia, dos bairros distantes, não posso ouvir as reivindicações colocadas aqui nessa noite por nobres colegas. Infelizmente, não está sendo transmitida via o rádio, nem todo cidadão tem acesso às redes sociais, a zona rural, por exemplo. Lá, o outro lado da Baixa da Cruzeta, Bela Vista, são poucas pessoas que têm acesso às redes sociais e tempo para estar acompanhando a fala de seus vereadores. Então, que nós possamos somar nossas forças nesse sentido, divulgar nosso trabalho. Pelo menos eu me sinto prejudicado, vereador de oposição, não sei o nobre colega Odaí, Marcelo Mota. Quero até propor para vocês, o Grupo Cidade Luz, o Leônidas Amorim não está mais presente, ele propôs aqui para cada vereador 300 conto. Ele vem aqui, grava a nossa fala, no dia seguinte, no horário nobre, meio-dia, 11 horas, coloca no ar. Então a comunidade vai ver o que o vereador está sendo colocado. Então é sugestão minha, né? Então fica aqui essa observação, caso os vereadores de oposição top, eu estou disposto.
Vereador Machinê, gostaria de uma parte.
Pois não, senhora presidente.
Como o novo vereador, nesse momento, usa a tribuna se manifestando a respeito do prejuízo da informação em nosso trabalho, como o novo vereador é consciente, conhecedor do motivo que a Rádio Cidade Luz FM não está fornecendo os nossos trabalhos, eu gostaria que o vereador também informasse na sua fala a população de Guadalupe. Não falar só do prejuízo, mas que esse prejuízo não é em consequência à administração da presidência dessa casa, e sim por uma atitude tomada pela própria Rádio Cidade Luz FM. Eu gostaria só de fazer esse registro, nobre vereador, e muito obrigado pela parte.
Tudo bem, obrigado, senhora presidente. Então, reforçando aqui, porque é um trabalho que é ser feito. A gente tem contato com o povo e todas as segundas-feiras temos que fazer essa prestação de conta. Então, concordo com a presidente, em parte, né? Ela garante que não é culpa pelo fato das transmissões não estar acontecendo, né? Mas nós, como os vereadores, cada vereador tem o seu gabinete, tem autonomia financeira para tomar atitude. Eu estou disposto, senhoras e senhores, vereador de bancada, e os nobres colegas. Fica aí essa colocação e essa observação. Senhoras e senhores, semana passada recebi em meu gabinete sindicalista como o irmão Guedes, o Herbert Marinho e o senhor Fernando Andrade de Teresina, são sindicalistas urbanitários que estão encabeçando, vieram até a Câmara Municipal, até o gabinete da presidente, e até a minha pessoa, vereador do Partido dos Trabalhadores, solicitando um apoio para a realização de audiência pública aqui nesse espaço. Audiência pública, nobre advogado Murilo aqui presente, para uma temática que está em todo o país com relação à privatização de empresa do setor elétrico, no caso a Chess Eletrobras. Então, os sindicalistas estão preocupados. Aliás, quem não fica preocupado com essa questão de privatizações? Então, a Chess é um patrimônio do Nordeste. Aqui em Guadalupe, como em algumas cidades que têm sede de usinas hidrelétricas, já estão acontecendo audiências públicas nas câmaras municipais, os vereadores estão se mobilizando, fazendo documento, moção, e se manifestando junto à Casa Civil da Presidência da República contra essa privatização. Porque a privatização, quem perde com certeza vai ser o usuário, né, o contribuinte. Porque a tarifa da iluminação, aliás, do imposto pago sobre a energia vai aumentar. Os impactos ambientais, com certeza, vão aumentar, porque os acordos não serão mantidos. Sem falar o desperdício e a falta de interesse de cuidar do nosso patrimônio, no caso a XES. Então, esses sindicalistas estiveram conversando também com a presidente. No início da sessão, o secretário leu a solicitação da realização dessa audiência pública. Eu solicito a presença de vocês. A presidente, eu acredito que ainda vai colocar em votação para que seja aprovado ou não essa questão da audiência pública para barrar a privatização da XES. Está previsto para o dia 11 de outubro, às 18h30, aqui na Câmara Municipal de Guadalupe. Outro assunto que eu gostaria de abordar essa noite trata-se da primeira caminhada pela vida, que será promovida amanhã em nosso município pela Fundação Tony Marcos, encabeçada aí pelo Tomezinho e sua equipe, que acontecerá amanhã com concentração na Praça da Matriz a partir das 17h. Todos são convidados. Trata-se da campanha que é realizada em todo o Brasil com relação ao Setembro Amarelo, que é prevenção de suicídio. Então, a iniciativa louvada aí da Fundação Tony Marcos, e a gente reforça na noite de hoje. Senhoras e senhores, boa noite.
Neste momento, convido o nobre vereador Marcelo Mota, do PDT, a fazer uso da palavra.
Excelentíssima senhora presidente desta casa, legislativa, vereadora Surama, boa noite. Demais colegas, vereadores, vereadoras aqui presentes. Quero cumprimentar o público aqui em nome do nosso amigo John Spata, o Mota. Um abraço, meu irmão. Quero aqui cumprimentar também o blog do Francinaldo Publicidades, do Guadalupe Agora. Meus senhores, minhas senhoras, mais uma vez, volto a esta tribuna para falar sobre a situação da educação do nosso município. Porque não tem como deixar de lado e fingir que está tudo bem. O povo reclama, os professores reclamam, e o nosso papel como fiscal da lei é exatamente esse: cobrar para que se tenham melhorias. E nós queremos melhorias na educação, onde os professores estão sobrecarregados, na maioria das vezes, lecionando disciplinas diferentes de suas áreas de formação. Como já se sabe, aqui nessa tribuna, lá na Salina, os alunos estão sem beber água tratada, meu nobre vereador daí. O bebedouro, do Colégio das Salinas, quebrou, está com mais de 3 meses. E até hoje, a prefeitura não tem dinheiro para mandar consertar. Então, do mesmo jeito que se encontra o bebedouro quebrado, a impressora também, a máquina de xerox também, tudo quebrado. Isto na escola da Salina. Isso também não se fala na merenda escolar, que está de péssima qualidade. Estive conversando com alguns alunos, pai de alunos, e reclamando. Todos reclamando da merenda escolar. Eu quero aproveitar aqui a oportunidade e convidar os colegas vereadores para fazermos uma visita a esta unidade escolar e vermos de perto a realidade em que se encontram. Outra coisa que eu quero aqui cobrar da prefeita, do Poder Executivo, é sobre as férias dos professores, que até o momento não foram pagas. Me lembro que no início desse semestre, mais precisamente no dia 7 de agosto, usei esta tribuna e cobrei as férias dos professores que não tinham sido pagas. O vereador Jesse James, posteriormente, usou esta tribuna e garantiu que estava sendo feita uma folha complementar, que esse problema ia ser resolvido logo logo. Já se passaram quase 2 meses e nada. Então, enquanto isso, já entraram nos cofres públicos desse município quase 16 milhões de reais. É um descaso, meus amigos. Outro assunto que eu quero aqui, que foi até mencionado anteriormente aqui pelo vereador Adão Moura, é com relação aos postos de saúde do município de Guadalupe. Os postos de saúde do nosso município estão sem medicamentos. Não está, e também outro assunto, é que os usuários dos transportes que precisam buscar tratamento médico na capital não estão sendo atendidos. Outro assunto também é com relação aos aparelhos. Os aparelhos de fisioterapia lá do hospital estão quebrados. Então, o que estamos vendo é um retrocesso no nosso município. É um descaso, uma desorganização, onde quem sofre as consequências é o povo. E com relação aqui, tem vereador que gosta de usar essa tribuna para falar de ex-gestor, que gestão de 8 anos, que não sei o quê. Quero dizer, minha gente, que ninguém corrige um erro com outro erro. Então, a gestão do ex-prefeito Alimozinho já passou. Já passou. Não adianta vereador usar a tribuna e vir querer falar da gestão passada para querer fazer média para essa atual gestão. Então, todos nós sabemos e estamos vendo os atos desumanos cometidos por esta prefeita. O pior do cego é aquele que não quer enxergar. Falando em valores, acompanhando diariamente a receita do nosso município, como falou aqui há pouco instante a vereadora Francinete, quero dizer à vereadora Francinete que só basta acessar o site do Banco do Brasil, que lá está lá os valores de ICMS, de Fundeb, de FPM, de recursos hídricos, lá de tudo. Viu? E é acessível para qualquer cidadão e cidadã que tiver interesse em olhar. Outro assunto que eu quero falar aqui é... Quero fazer um apelo também ao Executivo que tome as devidas providências com relação à fossa estourada lá no bairro Vila Parnaíba, mais precisamente na 140. Porque fui procurado por alguns moradores daquele local. E isso é um problema que deve ser resolvido em caráter de urgência. Então fica aqui meu apelo para que seja resolvido, solucionado esse problema lá na 140. E aproveitando aqui, falando em limpeza, quero pedir aqui, em caráter de urgência também, que seja feita a limpeza aqui desta rua, que dá acesso aqui nessa rua do fórum. O mato ali está muito grande. Se Deus o livre, tiver um fogo ali, uma queimada, o problema vai ser grande, que vai faltar energia desse bairro aí. E para finalizar minhas palavras, quero aqui convidar a população guadalupense para se fazerem presente no novenário de São Francisco de Assis, que terá início hoje, dia 25 de setembro, que se estenderá até o dia 5 de outubro, lá na paróquia de São Francisco de Assis, no bairro Vila Boa Esperança. Meu muito obrigado e uma boa noite a todos.
Convido o nosso jovem vereador Jesse James, do partido PSD, a fazer uso da palavra.
Em nome da mesa, presidente, que eu saúdo a presidente e a vice-presidente, vereadores aqui presentes, vereadora, público presente, ouvintes, que acompanham os portais que transmitem esta sessão, meu caríssimo, boa noite. Só... esse debate sobre a inscrição, é bom que na próxima sessão a gente possa organizar um pouco mais para que nenhum vereador possa se sentir prejudicado. Pode ser. Debate, o que o plenário decidir, a maioria. Tranquilo. E estive com a prefeita Neidinha, prefeita municipal de Guadalupe,
onde na oportunidade fiz indicação verbal, reforçando o calçamento de nosso município. Tive a oportunidade, olhando a demanda, a deficiência, e pedi à prefeita, reforcei, que também era da sua vontade, da vontade de caros vereadores, o calçamento da rua São Pedro, que é a rua no bairro Vila Nova, que liga o Parque de Vaquejada ao acesso à CIP. E também a rua do seu, nosso amigo Raimundo Miranda, no bairro Cruzeta, conhecido como Senhor Vela Fina. Também reforcei, no mais breve, que a prefeita pudesse recuperar as estradas vicinais do nosso município, que sabemos, somos sabedores da grande eficiência que as estradas, e algumas estradas estão, dificultando para que aquelas pessoas moradoras pudessem trafegar, possam trafegar nessas vias vicinais. E ao mesmo tempo, agradecendo o reconhecimento à luta árdua dos nossos deputados, para que pudesse trazer esta grandiosa obra, assim trazendo dinheiro para o nosso município, gastando centenas de reais nos postos de combustíveis, hotéis, aluguéis de casas, gerando emprego e abrilhantando, trazendo esta grande obra que irá beneficiar grandes dezenas, centenas de pessoas que trafegam nessas vias, na principal via, estrada vicinal do nosso município, que é a que liga a cidade à Santa Rosa, onde diariamente pessoas, carros que fazem linha, trafegam por esta rota. Um serviço feito que há 20 anos atrás esse serviço foi feito e acho que irá durar mais por 20 anos. Um serviço bem feito, de qualidade. Então, nossos deputados estão de parabéns também com nossa prefeita, que não mediu esforço para que pudesse trazer esta grandiosa obra ao nosso município. Estamos lutando para conseguirmos poços tubulares para a zona rural, a fim de melhorar a vida daquelas pessoas que mais necessitam, que é a falta d'água. Estamos lutando também e solicitando também da prefeita a construção de mais quiosques no nosso balneário Belém Brasília, construção de mais quiosques, assim para melhorar, embelezar aquele balneário e dar oportunidade a várias famílias que possam divulgar o seu trabalho, suas comidas, suas delícias naquele balneário. Reforçar aqui também a academia pública, que por 8 anos vem lutando para que o município possa ser contemplado, como foi uma luta incansável minha, e o prefeito conseguiu, o ex-prefeito Alio conseguiu, através de um convênio, colocar na praça Nossa Senhora de Guadalupe. E eu peço aqui, e já conversei com a prefeita, e é também da sua vontade, que possa fazer uma no trevo que liga o balneário Belém Brasília à Vila Boa Esperança, para facilitar aquelas pessoas da terceira idade, os jovens, possam fazer atividades físicas antes da sua caminhada. Hoje ando muito satisfeito com a administração da prefeita, não talvez por grandes obras, que infelizmente ela ainda não fez, não talvez por grandes ações que ela ainda não possa ter feito por nosso município, mas pela determinação, pela coragem, pela luta árdua que ela tem com o nosso povo guadalupense, para que nós, porque nós, todos nós, vereadores da situação, vereadores da oposição, somos sabedores da grande dificuldade que nosso município vem passando, que ele já vem há muitos anos passando por esta grande dificuldade e cada vez se agravando. Mas parabenizo a prefeita, porque ela não cruza os braços. Ela está correndo, ela está viajando, audiência com a Secretaria de Fazenda, assessorias, para que possam trazer de volta o grande recurso financeiro que nosso município tinha e que, infelizmente, ele perdeu. Hoje tenho 36 anos de idade, nascido, criado no município, passei apenas 10 anos fora, mas sabe quantos anos tive benefício na prefeitura? Nenhum. Iniciei agora ao lado da prefeita, como vereador, líder da bancada, líder do governo, participando de seu governo, lutando, cobrando, defendendo e explicando o motivo da qual dificuldade que o município encontra.
realmente, olhando a fala de alguns vereadores, realmente a dificuldade é grande. Talvez um descaso. Em relação ao esporte, talvez não tenha sido em altura, como o pessoal desejaria, como os esportistas esperavam que tivesse, e como eu, propriamente eu esperava que tivesse. Mas, infelizmente, diante da dificuldade, a prefeita só fez aonde ela pôde fazer. Mas vamos também aqui lembrando e recordando a forma que ela recebeu. Será se o estádio tem condição de ter uma partida de futebol? Qual quadra municipal tem condições de ter uma partida hoje de futebol? Qual campo municipal tem condições e tem estrutura para receber nossos desportistas, nossos jovens, nossos alunos para a prática de esportes? Temos que ver isso. Vamos também lembrar o dia da festa do vaqueiro, que foi uma festa bela, e o vereador Martinet, que, através do seu projeto, também escolheu o dia do vaqueiro, que foi uma grande festa, onde foi portas abertas, não só para os vaqueiros, e lá não tinha ficha não, para toda a cidade que tivesse, quisesse ter a oportunidade, desfrutava da festa, do almoço, que foi farto, que foi uma bela festa. Vamos lembrar também dos folguedos, que foi um dos maiores folguedos já visto hoje nessa cidade, mesmo com toda a dificuldade, não foi só um dia não. Foram vários dias onde o patrãozinho ali vendeu 400 salgados num dia. Então isso é o quê? Será se isso é descaso? Isso é uma bondade. Temos que reconhecer também as coisas boas que tem acontecido, que a prefeita tem feito. Vamos lembrar também o dia 25, onde foi divulgada as belezas do nosso município, os nossos artistas, os nossos atletas, o nosso projeto de irrigação, que é o maior patrimônio do nosso município hoje, a usina, o lago, enfim, todas as belezas que nós temos, o povo teve a oportunidade, como nunca na vida aconteceu na história de Guadalupe, e talvez nem irá acontecer, oportunidade única de mostrar o quanto nossa cidade é bela, é rica. Falam tanto em dinheiro, em 13º, em férias, falam em receitas, mas não falam nos gastos. No gasto altíssimo do INSS, no gasto altíssimo parcelamento da energia, não falam na educação, que hoje está insustentável. Não falam no hospital, que recebia 100 mil reais, só recebe 30 hoje, que está insustentável. Falam tanto em dinheiro, mas vamos aqui refrescar a memória, saber que o ex-prefeito deixou mais de 1 milhão para ela pagar. Então, às vezes nós falamos da administração passada, né, tentando justificar um erro com o outro. É porque tudo é consequência do outro. Como é que o ex-prefeito deixou mais de 1 milhão para a prefeita atual pagar, onde o FPM veio zerado as 3 parcelas no mês de janeiro? Isso é o quê? A culpa é dela? A culpa é do gestor. Aí falam que o prefeito deixou dinheiro para ela pagar o 13º de servidor. Mas vamos olhar o balancete e vamos olhar, se tratando tanto de lixo de ouro, vamos olhar o que está sendo gasto com lixo por mês. Não vamos olhar para a licitação, não. Que a licitação é milionária, mas 1 milhão não tem, não. E nem 1 milhão para pagar também não tem. E nem está sendo gasto 1 milhão. Vamos lembrar, sabe, para refrescar a memória dos vereadores, só finalizando aqui, vereador, eu vou lhe dar a parte. Sabe quanto o ex-prefeito Ale pagou com a limpeza pública só no mês de dezembro? Será que os vereadores sabem quanto foi que ele pagou? Só com lixo, só no mês de dezembro, R$ 489.816,47. É por isso que o lixo é de ouro. O prefeito, agora eu queria que os vereadores trouxessem quanto está sendo pago com lixo por mês hoje em Guadalupe. Não é a prefeitura não gastou ainda o que o Ali pagou só no mês de dezembro com limpeza pública. Eu desafio, eu quero que os vereadores tragam para mim. E o que eu estou falando está sendo gravado. Se o Ali não gastou quase meio milhão com limpeza pública no mês de dezembro, aí é interessante que o Ali deixou de pagar o professor. O Ali, o ex-prefeito, recebeu mais de 1 milhão, além do recurso que o prefeito já iria receber. Por que que ele não pagou o dinheiro da repatriação? Ele recebeu um dinheiro que ele não estava na previsão? Por que que ele não pagou? O professor, já que ele é tão, gosta tanto do professor, foi pagar uma empresa. Não, não, vereador, deixa, viu? Desculpa, mas... Agora, porque, interessante, 498 mil ele pagou e não pagou o professor 13º. É interessante. Muito, isso me chama muita atenção. Aí eu parabenizo os professores estarem presentes. Tem que estar presente, não são os professores, né? Todas as classes. Mas que os professores também estivessem vindo em dezembro, em novembro, cobrado do gestor. Por que que ele recebeu essa fortuna e pagou R$498 à empresa Bela Vista e não pagou 13º dos professores? E deixou mais de 1 milhão para a prefeita pagar onde ela está pagando. O interessante é isso. Aí você vê a pedreja, o lixo de ouro, lixo de ouro, lixo de ouro, mas dizem quanto a prefeita está pagando de lixo por mês. Então, eu vou aguardar. Quando os balanços chegarem, eu vou dizer, vamos mostrar quanto ela está pagando por mês. Agora, cada bairro eu desafio. Se não foi tirado mais de 300 carradas de mato, de entulho e de lixo, que o prefeito passou, foi 8 anos, você nunca viu uma varrição de rua. É por isso, o lixo de ouro existia. Porque recebia o dinheiro e não fazia. E hoje não recebe e faz na medida das condições que o município encontra. Será se a prefeita acha bonita a cidade suja? A cidade escura. Ô, mas é lindo. A gente só faz o que pode. Mas quando ela contrata o trabalhador para limpar a rua, que não paga, são os primeiros que vão detonar. É interessante. São os primeiros que vão dizer... É... Interessante. Não pagou, mas não tem dinheiro. Porque a ex-administração no qual vocês fizeram parte. No qual vocês fizeram parte e foram altamente omissos. Por quê, meu amigo? Eu não gosto nem de falar na ex-gestão. Porque, infelizmente, é uma coisa desumana. Desumana. Cada dia regredindo, regredindo, regredindo. E hoje você vê o município regredindo financeiramente, mas a prefeita está lutando todo dia. E vamos fazer assim, 9 meses de gestão. No final, nas eleições, nós vamos julgar a administração dela, pronto. Sem nenhum problema. Eu falo aqui, não é só porque eu sou situação. É porque eu passei 8 anos aqui dentro, sentado, onde vocês não tiveram a oportunidade de ver o desastre que foi a administração, porque o povo cobrava era de mim, da vereadora Surama, que eram os únicos representantes do povo na época, hoje presença, éramos nós dois. Aí você vê amigos, colegas que fizeram parte do governo, que até as informações do computador apagaram para dificultar o pagamento do povo. É tanta coisa que eu tinha que ter, vereador, meia hora para me falar a negatividade da gestão que hoje... Pois não, vereador.
O senhor acaba de falar aí sobre apagar as notas dos computadores. Mas o senhor sabe que foi deixado empenhado o grupo do prefeito, do ex-prefeito. Inclusive, vereador Adair, o senhor não se encontra lá dentro, do Donda. São os que ficaram empenhados. Ficou. Está empenhado. Está ou não está? E o nosso contador está tendo hoje a maior dificuldade. Pois está empenhado, vereador. Pronto, o senhor é uma decisão do senhor. Agora, que ficou, ficou. Aí eu fico olhando isso aqui. É, deixasse. Tanto, por que que não deixou dos professores? Por que que não deixou o 13º? Por que que apagou todas as contas lá de dentro? Por que que fez isso? Porque hoje o contador está trabalhando num pente fino para saber quem recebeu e quem não recebeu. Está lá para poder fazer essa prestação de conta, para poderem chegar a uma conclusão a quem vai se pagar. E como pagar. Porque hoje a situação é crítica, mas eu espero que tudo ainda venha correr bem. É, na realidade é uma continuidade mesmo, pelo que eu vejo. É uma continuidade mesmo, viu? Mas eu tenho fé que ainda vai chegar um que vai parar com essa continuidade e tocar o pé para frente e dizer, vamos trabalhar e lutar pelo povo. Porque é por isso que hoje o país está do jeito que está, vereador. É por isso que hoje o país está do jeito que está. É por isso que hoje eu sou a favor de uma privatização, seja lá onde for. Porque a Chess foi a Chess. Até o dia que entrou política. A partir do dia que entrou política, a Chess perdeu sua estabilidade. Ainda fico achando. Agora, para beneficiar sindicalista, eu sou contra. Sou contra e digo. Porque sindicalista é muito bem beneficiado nessa brincadeira. Agora, vereador, para aí, tenha paciência. Não vou entrar nesse detalhe que não compensa. Só queria lhe dizer isso aí, que o contador faz esse pente fino atrás de poder pagar.
Tudo bem, vereador. Só para finalizar, processo eu trazerei os extratos do valor que ele deu prioridade, que foi a empresa Bela Vista, ao invés de ter dado para os professores. Então, só finalizando, é até bom no dia dessa audiência pública, seria bom também nessa oportunidade cobrarmos mais ação e mais apoio da companhia, porque ela soube procurar a Câmara de Vereadores para pedir um apoio, mas a Companhia Hidrelétrica de São Francisco é altamente descomprometida com o município de Guadalupe, porque um simples MUC, um apoio... Ah, nem respondeu o ofício, a Chess respondeu, recusou o ofício, pelo simples MUC, onde o município hoje tem que pagar R$800 por dia para trocar a diária, de R$800 para trocar, fazer o reparo na iluminação do nosso município, onde o município encontra nessa situação. Obrigado e boa noite.
Convido a vereadora Luciana Martins, do PCdoB, a fazer uso da palavra.
Cumprimento os nobres colegas vereadores, em nome do meu amigo Jonas, cumprimento a todos aqui do plenário. Boa noite a todos aqui presentes e aos que estão em casa nos acompanhando através do Facebook. Hoje inicio minha fala agradecendo a Deus por mais um ano de vida, pela passagem do meu aniversário, pelas coisas boas, outras nem tanto, mas sou muito grata a meu Deus. E peço a Ele, meu Deus, que continuemos todos aqui com saúde, paz e amizade. Obrigada a todos, de coração, pelo carinho e felicitações à minha pessoa. Desejo o melhor a todos também. Na última sexta-feira, estive juntamente com a prefeita e o vice-prefeito Edvan Miranda e alguns colegas vereadores, acompanhando o início dos trabalhos da recuperação da estrada de Guadalupe a Santa Rosa, onde irão recuperar aproximadamente 50 quilômetros de estrada e irá beneficiar várias pessoas. Essa conquista, graças ao deputado Georgiano Neto, Júlio César, ao governo municipal, ao governo estadual. É uma grande conquista, porque sabemos das medidas que o governador está tomando em contenção de gasto. Uma delas é a suspensão de qualquer nova obra e também paralisação de algumas obras que estão em andamento. O que me deixou muito preocupada, nobres colegas, vereador Odair Martinez, Marcelo Mota, com o nosso cinema, que está lá parado. A obra está lá parada. E aí, essa empresa que pegou essa obra do cinema, ela vem, passa 15 dias, faz alguma coisa, vai-se embora. Aí depois, volta novamente, faz alguma coisinha, vai-se embora. Então, a obra está lá parada. Peço aqui aos nobres colegas vereadores, Martinez, Marcelo, viu, colega vereador Marcelo, vocês que são mais ligados ao deputado e secretário de turismo, o Flávio Júnior, que agilize essa reforma, que é de grande importância, principalmente para o nosso jovem na nossa cidade. Peço aqui o apoio dos nobres colegas vereadores, que são mais ligados ao Flávio Júnior, que a obra está lá parada. Eu moro ali vizinho e está lá realmente parada, sem... E já foi pago, eu acredito que quase 50%, viu, vereador Martinei? Já foi pago daquela obra. Só que lá não tem 30% do serviço concluído, não tem. Um outro assunto que me antecederam aqui nesta casa é sobre a vinda da van itinerante a Guadalupe na primeira semana do mês de novembro. Dizer à população guadalupense que foi uma iniciativa e esforço da vereadora Luciana Martins, juntamente com a nossa prefeita, encaminhei a solicitação para a superintendência do Ministério do Trabalho e Emprego, doutor Felipe. Levei o conhecimento da solicitação à senhora prefeita e ela achou uma ótima iniciativa, devido ao Guadalupe, há mais de 4 anos, não estão emitindo carteira de trabalho. E que irá atender jovens e adultos necessitados deste documento e não terem mais que se deslocarem para outra cidade para tirar sua carteira, né? A vinda da van beneficiará diretamente o município de Guadalupe e também irá oferecer o treinamento para 2 funcionários do município, para que os mesmos possam dar continuidade à emissão de carteira de trabalho. Essa van irá passar 5 dias na nossa cidade, de segunda a sexta. E a pessoa já sai com a sua carteira na mão, viu? Depois irei estar passando a relação dos documentos necessários para a emissão da carteira de trabalho. Por essas razões, achei muito viável essa solicitação e a Prefeitura Municipal irá se responsabilizar pela estadia dos profissionais durante sua permanência na cidade. Um outro assunto que alguns nobres colegas vereadores já se pronunciaram aqui nesta casa, inclusive hoje, é a questão de gestão passada. Não estamos aqui para falar de gestão passada, mas a questão é que são tantas as consequências deixadas pela gestão passada que até mesmo os próprios colegas vereadores de oposição se pronunciam aqui. Porque quando se foi falado nesta casa a respeito do pagamento do ex-vice-prefeito Eduardo Rocha, agora eu pergunto a vocês, quem deixou de pagar o ex-vice-prefeito Eduardo Rocha? O ex-gestor, não foi? Será por quê? Será por quê? Isso por quê? Será? Pagamento de salários. De salário, não é 13º e férias, não. É o salário do ex-vice-prefeito do ano de 2016. Que o ex-prefeito deixou de pagar. Então, quem deixou de pagar foi o ex-gestor. E isso aconteceu quando o ex-vice-prefeito deixou de fazer parte do grupo do ex-gestor. Então, o município tem a obrigação de pagar mesmo. É um direito dele, Eduardo, receber o salário dele. E outros também que ficaram sem receber, com certeza, a prefeita vai ver a maneira de estar pagando. Que era na obrigação dele, como gestor em exercício, de pagar. Porque nobres colegas vereadores, Marcelo Mota, Martinei, Adão, nem o ex-gestor, nem o ex-vice-prefeito Eduardo, nem o prefeito, nem qualquer outro funcionário tem o seu salário para doar para a prefeitura, não. Todo mundo tem o direito de receber o seu salário. Então, eu achei certo da prefeita procurar a maneira de estar pagando. E aqueles que ficaram sem receber seu salário, 13º, férias, eu tenho certeza que a prefeita irá ver uma maneira de pagar. Como bem falou a vereadora Francinete, o contador está vendo, passando esse pente fino para ver a maneira de como está pagando esse pessoal. Agora que fique bem claro, de acordo com as condições financeiras do município. E eu tenho certeza que a intenção da prefeita é pagar todos aqueles que saíram prejudicados. E eu acredito que ela deve ver uma maneira de pagar, ou parcelando ou não, com certeza ela irá ver uma maneira de estar pagando. Então tudo isso são consequências da gestão passada. Eu quero só falar aqui para o meu amigo, colega vereador Odair, que ele já está ausente. Ele já saiu? Ele volta? Eu creio que essa história que aconteceu no hospital não seja bem assim. Se o paciente foi mandado para casa, eu acredito que o médico deve ter dado alta para esse paciente. Agora, eu estive conversando com o diretor do hospital e lá a situação não é boa, viu, vereador Martinei? Realmente, a situação lá não é boa. Por quê? Na gestão passada, a administração daquele hospital mantinha aquele hospital com 100 mil reais. Hoje, ele está se virando nos 30, com 30 mil reais. Com 30 mil reais, não se paga nem os plantões do médico. Porque cada plantão é no valor de R$ 1.500. Dá 45 mil. Com 30 mil, como é que vai manter? E, realmente, lá a situação não está boa. Eu quero até aqui pedir também aos nobres colegas vereadores que nos ajude, vamos se unir, dar força, porque onde já tem outra cidade aí, hospital, que antes era do Estado, agora municipal, que já está querendo devolver para o Estado o hospital, entendeu? E se isso, e Guadalupe está correndo esse risco, e se isso vier a acontecer na nossa cidade, os prejudicados serão os mais necessitados. Então, nós aqui, que somos representantes do povo, falo da situação em oposição. Vamos nos unir, procurar nossos deputados, você, Machinê, Marcelo, Odair, vamos nos unir e não vamos deixar que isso aconteça. Porque isso, se Deus o livre vier a acontecer, aí, meu amigo, a situação é crítica, viu? Então, peço aqui aos nobres colegas vereadores para a gente se unir e tentar ver uma solução para esse problema do hospital de nossa cidade. Boa noite a todos, meu muito obrigado.
Quero cumprimentar a mesa diretora na pessoa do nosso secretário Jesse, da vice Luciana, aos nobres colegas vereadores Martinei, Marcelo, Francinete, Thales e aos nossos amigos aqui presentes. Quero assim cumprimentar o nosso amigo Domingos Gomes e dizer da minha alegria de estarmos aqui mais uma vez usando essa tribuna para juntos levarmos a toda a população guadalupense um pouco do nosso trabalho e das nossas obrigações como fiscais, como representante desta população. E aqui, utilizando essa tribuna, através de indicativos de lei, de projetos de lei, que serão entregues ao Executivo para que, na medida e nas condições do nosso município, a prefeita Neidinha possa estar executando, fazendo valer e chegar a quem realmente necessita os benefícios. Então, quero assim comunicar a todos os nobres vereadores que estive participando em Teresina, do primeiro encontro de presidentes de Câmara do Estado. Então, naquela oportunidade, ali eu tive a oportunidade de vivenciar que os problemas são comuns, os problemas das câmaras das outras cidades. É muito comum. E gostaria, sim, de parabenizar aqui esta empresa, a Bracan, que está abraçando, né, essa classe de vereador, tem a VEP, e essa Bracan também está realizando esse trabalho. tentando fortalecer, né, essa nossa classe, porque nós, vereadores, somos a base da pirâmide, somos a linha de frente, nós é que realmente fazemos a política. Quem é que trabalha para eleger deputados, prefeitos, senadores? Quem é que está de casa em casa? Somos nós, que somos agentes de transformação dessa sociedade. Nós é que estamos diariamente próximos às aflições dos nossos eleitores. Eles verem nós, em seus representantes, esse porto seguro. Mas presenciando ali naquela reunião, né, naquele encontro, eu presenciei que muitos vereadores não são respeitados, não são valorizados como realmente merecem ter essa valorização. Mas é necessário que nós tenhamos essa consciência, que nós realmente realizemos o nosso trabalho com amor, com carinho, com respeito, para que esse reconhecimento realmente não venha fugir, sair de quem realmente também nós precisamos, que é a população. Então, eu quero assim dizer aos meus colegas vereadores que lá teve vários temas abordados, né? Bons palestrantes falaram a respeito da necessidade da revisão do regimento interno e da lei orgânica do nosso município, a questão das licitações, que é um cuidado que os presidentes de câmaras necessitam ter, né? Outra questão que foi muito abordado, que nós, vereadores, realmente façamos a nossa obrigação, que é de fiscalizar, e não queremos ser um assistente social, esse trabalho mais direto, para estarmos presentes nas comunidades, nas igrejas. Isso foi muito, muito debatido lá. E o que eles contestaram? O que hoje nós presenciamos? Por que que a população em si não valoriza o seu representante como ele merece ser valorizado por esta prestação de serviço que nós realizamos? Por que eles não frequentam as sessões plenárias da Casa Legislativa? Muitas vezes, há alguns anos atrás, meses atrás, se a população soubesse que iria haver uma discussão entre vereadores, com certeza essa casa estaria lotada. Mas muitos deles não querem conhecer ou valorizar ou achar que essas reivindicações que nós realizamos aqui não é importante, não é necessária. E isso é fundamental. Então, quero assim dizer um pouco, né, por alto do que foi abordado lá. A questão dos balancetes foi o que mais foi frisado, que nós, vereadores, tanto de oposição como situação, tenhamos conhecimento, saibamos com que realmente os recursos públicos estão sendo gastados, com que estão sendo gastos, se essas licitações que são feitas, se realmente elas estão sendo bem executadas no trâmite do que realmente foi realizado. Então, quero assim também aqui reforçar as palavras do vereador Odair Holanda, quando comentou a respeito da reforma da 10ª delegacia, dizer assim, da minha tristeza pelo comentário que ele fez, mas em relação, foi pedido, né, um funcionário por parte da prefeita ter negado, mas acredito que deva ser pela dificuldade que hoje está enfrentando, mas a gente fica triste de, né, da gente saber que houve, aconteceu uma reforma e não tem aquele funcionário para zelar. Mas não adianta também ela colocar para não pagar. Então, vamos procurar entender, esperar que essa crise, que essa dificuldade termine o mais rápido possível, que no próximo ano o nosso recurso realmente venha a melhorar para que a gente possa estar realmente oferecendo à nossa população, mostrando o trabalho que nós aqui cobramos e que a prefeita com certeza irá executar. Dizer da nossa alegria da execução desses 50 quilômetros de estrada vicinal que está sendo feita, né, através de Pissarra, aqui de Guadalupe até a Santa Rosa. Parabenizar e agradecer o empenho do deputado estadual Jorge Aneto, deputado federal Júlio César, e que mais benefícios eles possam estarem trazendo à nossa cidade, é o que a gente espera. Não poderia deixar aqui de falar um pouco do que o vereador Jesse James comentou quando foi falado a respeito do lixo da cidade de Guadalupe. A gente sabe que é uma procura muito grande que nós, vereadores, que visitamos os diversos bairros da nossa cidade, que a população está cobrando. No bairro Coqueiro mesmo eu visitei, tanto o bairro Coqueiro como a Cruzeta. O que me cobraram? Questão do lixo, a questão da iluminação pública. E o que é que eu estou falando a respeito? Gente, vamos ter paciência, estamos tentando concretizar a iluminação pública, regularizar toda a iluminação pública de um bairro para poder partir para outro bairro. Porque não adianta a prefeita querer recuperar todos os bairros da cidade ao mesmo tempo, que ela não vai ter condição, até funcionário, nós não temos suficiente para isso. Mas a gente vê que ela está aí trabalhando para que esse trabalho seja concretizado. Como o vereador Martinei apresentou nessa esse indicativo de lei, a própria vereadora, semana passada, esteve lá no bairro Coqueiro também, no bairro Cruzeta, levando o nosso amigo baiano para que realmente regularizasse um problema semelhante a esse. Então, a gente pede um pouco de paciência e que, com certeza, logo, logo, todos os bairros estarão com sua iluminação pública recuperada. Reforçar, assim, as palavras do vereador Martinei, quando recebeu uma proposta em relação à rádio Cidade Luz FM, né, de querer que um vereador pague R$300 para... Mas aí estou achando isso um absurdo, porque se cada vereador aqui, 9, for pagar R$300, 3 vezes 9, 27, daria R$2.700, onde a Rádio Cidade Luz FM prestava um serviço para esta casa por R$1.000 por mês. E como eu usei da parte, aqui reforço, hoje as nossas sessões não estão sendo transmitidas, não por parte da presidência desta casa não ter realizado o convite à Cidade Luz FM, mas simplesmente por uma opção deles. Eles simplesmente chegaram aqui no início de agosto, tiraram aí a antena, sem nunca ter falado com essa presidente. Então, nunca falou, ainda estiveram aqui no mês de julho para que eu pagasse uma nota de prestação de servir de transmissão de sessão no mês de julho, onde as sessões, onde nós estávamos de recesso. Disse um desaforo para a nossa tesoureira, colocou aí nas redes sociais, falando que esta presidente não tinha palavra, porque eu não teria palavra e seria inconsequente com as minhas atitudes, minhas ações, se eu tivesse pago R$1.000 no mês de julho para a Rádio Cidade de Luz FM, se ela ter prestado um serviço para esta casa. Aí sim, esta presidente seria irresponsável. Mas eles nunca me procuraram, vereador. E eu acho assim um absurdo deles terem vindo com esta proposta, a Vossa Excelência, de querer receber R$300 de um vereador para a transmissão desse trabalho. Mas aqui apenas eu deixo mais uma vez essa informação.
Permita. É só para dizer que R$300 não é a publicidade do vereador fora daqui, em tudo que ele participa, tá entendendo? Não é só a transmissão da sessão, não.
Ah, então é porque
é toda
então
uma publicidade
entendi.
Do parlamentar em todas as suas ações.
Ah, tudo bem. Porque se fosse...
Qualquer movimento que o vereador participar, qualquer solenidade, é só convidar que eles acompanham.
Tudo bem, vereador. E quero, assim, reforçar o trabalho, né, da ONG Tony Marcos, que realizará amanhã a primeira caminhada pela vida, às 17 horas, Setembro Amarelo. Então, quero, assim, convidar tanto os nobres vereadores como toda a população de Guadalupe. Quero assim dizer que também tenho sido muito procurada através do meu WhatsApp, as pessoas cobrando, pedindo que nós encontremos uma solução a respeito da falta de medicamentos, tanto no CAPS, como nos postos de saúde, no hospital. Então, como já foi falado aqui, tanto pela vereadora Luciana, como pelo vereador Jesse James, eu quero também aqui reforçar da dificuldade que o hospital hoje enfrenta pelo recurso que ele está recebendo. Antes era 100 mil reais, hoje é apenas 30 mil para manter o hospital. Então, a gente sabe que a prefeitura, na pessoa da prefeita Nedinha, está tentando, né, na medida do que pode, estar arcando com essas despesas para poder oferecer realmente à população esses medicamentos, esses atendimentos com médico plantonista, para que a população não fique desassistida. Então, eu quero, assim, pedir aos novos vereadores, em relação à revisão do nosso regimento interno, que cada um procure fazer a sua emenda ou a sua sugestão para que a gente possa estar implantando dentro do nosso regimento interno, para podermos marcar uma reunião daqui a 15 dias, no máximo, para que a gente já possa encontrar com os nossos advogados e já está modificando, né, o nosso regimento interno, aprimorando realmente como ele merece ser aprimorado. Então, eu peço assim que os novos vereadores se programem, faça traga a sua ideia para que a gente depois possa sentar e estar adequando o nosso regimento interno. Então, eu gostaria, neste momento, já finalizando, parabenizar amanhã a nossa amiga Deusa, esposa do nosso amigo Baiano, que estará completando mais um ano de vida. Quero, assim, pedir aqui a Deus que ele dê muita saúde, que ela continue com o seu coração generoso, né? E que Deus possa estar realizando todos os seus sonhos e seus desejos. Então, convido a todos os nobres vereadores a ficarem de pé para pedirmos a proteção de Deus para encerrarmos a 27ª sessão ordinária do dia 25 de setembro de 2017. Então, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.